Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar e continuamos a repercutir aí as possíveis tendências do dólar a partir da posse definitiva aí de Donald Trump lá nos Estados Unidos, a presidência dos Estados Unidos. E antes mesmo de tomar posse, os depoimentos, as entrevistas, os posts deles na internet continuam trazendo muita incerteza, principalmente em relação à moeda, ao dólar. Depois de aparentemente todo mundo ter entendido o processo natural das coisas, em que ele prega uma política protecionista, mais protecionista para os Estados Unidos, isso poderia de alguma forma gerar inflação, automaticamente o Banco Central Americano aumentaria juros, isso poderia provocar um fortalecimento do dólar perante as demais moedas do mundo. Parecia ser um consenso geral aí entre os economistas, mas daí vem o Trump dizer que a intenção dele não é essa não, que a intenção dele é, pelo contrário, desvalorizar o câmbio. A divisa americana, a partir desse depoimento dele ao The Wall Street Journal, enfraqueceu acentuadamente nos últimos dias e, segundo a informação que ele deu, ele preferia aí um câmbio mais baixo e disse considerar o dólar muito forte atualmente, e isso poderia atrapalhar um pouquinho as exportações americanas. Afinal de contas, o que, que é possível e o que, que não é possível fazer? O que, que é viável e o que, que não é viável fazer? O que esperar de Donald Trump? A gente convidou Roberto Troster, economista, para trazer para a gente um pouquinho da perspectiva dele em relação a essa situação lá nos Estados Unidos e, mais do que isso, falar um pouquinho de como o câmbio vai se comportar aqui no Brasil. Troster, bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É muita incerteza em pouco espaço de tempo, né, Troster? Dá para ter aí uma ideia do que realmente vai acontecer? Qual é o seu prognóstico sobre a posse de Trump e o pós-posse de Trump aí? Seja bem-vindo.
Bom, primeiro ele gosta de falar anúncios populistas, né? Então, protecionismo é algo que interessa para as indústrias, né? Proteger o mercado externo da concorrência externa. Isso valoriza o câmbio. Desvalorizar o câmbio também interessa às indústrias, porque isso dá mais competitividade a elas frente a outros produtores mundiais. Mas a capacidade dele de valorizar ou desvalorizar o câmbio é muito limitada. Os Estados Unidos tem um Banco Central independente, então ele não tem muito espaço para mexer tanto em taxa de juros como na cotação do câmbio. Então, se acontecer alguma medida pontual, não vai fazer muita diferença. O que a gente tem que olhar, quando a gente olha para o campo, para o setor agrícola aqui e o câmbio, dois prognósticos são possíveis de serem feitos, né? O primeiro é que a tendência é de valorização do real, quer dizer, um dólar mais barato, um dólar caindo ao longo desse ano, por conta que você está tendo um fluxo de recursos maior por conta de uma atividade externa menor e que você já está tendo um interesse maior, um apetite maior por investidores pelo risco Brasil. Então, a tendência de valorização do câmbio. E o segundo motivo é que você, ou a segunda tendência que você tem que olhar no câmbio, é que você vai continuar tendo um dólar volátil, apesar da tendência de valorização. Por conta da estrutura de câmbio no Brasil, nós vamos ter um dólar volátil.
Quer dizer, então, mais importante do que saber o que vai acontecer nos Estados Unidos com o dólar, é saber o que vai acontecer aqui no Brasil com o real em relação ao dólar, é isso?
Exatamente, exatamente. Lá fora, uma coisa boa, possivelmente, é que você tem um leve viés de tendência de valorização das commodities, né? Então, um pouquinho essa valorização maior do real vai ser compensada com a valorização dos commodities. Então, para o setor agrícola, em reais, na média, devem receber o mesmo preço pelas exportações. Como você está esperando uma safra boa esse ano, quer dizer, o setor agrícola deve continuar crescendo mais do que essa economia.
Agora, quando você diz de valorização das commodities, o que, que justificaria isso, Troster?
Uma atividade econômica crescente.
No mundo?
Você tem a oferta.
É uma atividade crescente no mundo, certo?
Alô?
Oi? É uma atividade crescente no mundo. Uma atividade crescente mundial.
No mundo.
Tá.
No mundo. No Brasil também vai ser pouca coisa. As estimativas estão entre 0,5% até 1% e pouquinho, mas é pouca coisa. O que você tem que, de fato, olhar que o resto do mundo, Europa, Estados Unidos, China, vão crescer mais, então isso acaba dando um leve viés de alta para commodities em geral.
Porque daí existe uma tendência de maior demanda por commodities?
Isso.
Valorizando as commodities.
Mais commodities, preço mais alto, mais demanda, preço mais alto por ela. Pouca coisa, não vai ter um movimento tão forte como foi o ano passado, mas você deve ter alguma coisa nesse sentido.
Isso, na sua opinião, acabaria aí anulando essa valorização, essa possível valorização do real?
Sim. Quer dizer, vai mais do que compensar. Para quem vai exportar uma saca de soja, uma arroba de carne, vai acabar recebendo em reais mais ou menos o mesmo que recebeu ano passado. Não vai receber menos do que recebeu ano passado.
Por essa tendência de valorização das commodities. Mas quando a gente analisa só o câmbio, teoricamente, eu receberia menos reais pelo meu produto, é isso?
Exatamente, exatamente.
Melhorando o preço
internacional. Uma coisa compensa a outra, graças a Deus, né?
Melhorando o meu preço internacional, então eu tenho aí essa possibilidade. Agora, existe o risco do produto brasileiro ficar menos competitivo e se demandar menos do produto brasileiro?
Bem, na questão das commodities, não, né? Na questão da indústria, sim. A gente já vê isso, né? A indústria perde com isso por conta do... A indústria depende muito mais do câmbio que o setor agrícola, né?
E na sua opinião, para as commodities não tem muito essa questão, por quê?
Porque a oferta, quer dizer, primeiro você tem uma defasagem muito grande, quer dizer, o produtor está olhando para os preços de hoje e não para os preços do dia da colheita, né? O dia da colheita não tem muita... Segundo, os preços, assim, estão num patamar muito alto, assim, historicamente, se a gente compara os últimos 30, 40 anos... A produção, os preços estão num patamar bem mais alto e a produtividade agrícola melhorou muito nesses anos. O campo não só fez uma revolução técnica, como também gerencial no setor agrícola brasileiro. Por isso que está sistematicamente crescendo mais que o resto da economia brasileira.
Muito bem. E dá para projetar o câmbio em 2017, na sua opinião? Como vai ser essa relação aí entre o real e o dólar, Troster?
O dólar deve estar em 3,20 e pouco e acho que vai para 3,10.
3,10?
3,10.
Tá. É um patamar de equilíbrio aí ou a gente precisava um dólar melhor aí para garantir uma expansão das nossas exportações, Troster?
Quanto maior o dólar, melhor, mas acho difícil que suba mais, né? E o poder de ação do Banco Central é muito limitado.
Uhum. Justamente então, por essa...
Óbvio, quanto mais alto for o dólar, melhor para o produtor, né?
Agora, esse movimento, na sua opinião, de valorização do real, ele vai meio contra o que pode acontecer em relação às outras moedas, não?
É que a volatilidade cambial no Brasil é muito maior que nos outros países, né? Então, a gente tenta, às vezes, transmitir o que acontece aqui e projetar para outros países. Mas, assim, o câmbio lá, sabe, fica, por exemplo, dólar-euro, está entre 1 e 1,20 por anos, né? Então, varia pouco. E aqui você tem aquelas estilingadas, né? Você vai almoçar com dólar e volta do almoço com outro, né?
É verdade. Essa questão da volatilidade é um problema para as negociações ou não? Pode até beneficiar? Como é que você vê isso?
Não, é um grande problema, porque a pessoa compra. Se você acaba sendo que teu resultado depende muito mais da volatilidade do câmbio do que da produtividade do campo, né? Então você planta e você compra insumos a um dólar, aí o dólar dá aquela estilingada, você fica rico, dá aquela despencada e você vira mendigo, né?
Isso, como você disse, antes do almoço e depois do almoço, né, Troster?
Depende da hora que você compra, da hora que você vende, né?
É verdade. Alguma orientação para o produtor brasileiro nesse momento?
Divide. Se tiver que exportar, vai dividindo as exportações em 2, 3 lotes e as compras do mesmo jeito. Vai dividindo, né? Para minimizar o risco cambial, né?
Agora, você falou dessa questão aí da entrada de dinheiro, enfim, isso depende muito da confiança também no Brasil daqui para frente e depende ainda de aprovações de medidas, imagino eu, para o governo. O governo tem esse potencial de aprovar as medidas ainda que precisam ser aprovadas? E essa tendência de queda dos juros não pode interromper esse fluxo de entrada de recursos, Troster?
Ele está aprovando medidas, mas está aprovando poucas medidas, né? Então, o que ele está fazendo, quer dizer, as expectativas continuam num crescimento fraco, primeiro. Então, isso é... Segundo, a diferença de juros, você está falando em juros a 9,5%, 9% no fim do ano, e juros de 1% lá fora. Quer dizer, a diferença continua sendo abismal, 8 pontos percentuais. Então, continua não fazendo muita diferença, um bruto ganho de aplicar dinheiro aqui, né?
Vai continuar atraindo, então, essa entrada de recursos. Vai. Mas é uma entrada de recurso mais especulativo do que para investimento, ou não? Vamos ter recursos para investimento?
Hoje saiu o mapa de competitividade da indústria. O Brasil está em penúltimo lugar nos 15 países que compara. Então, saiu o ranking de competitividade de Davos. O Brasil está em 123º. Quer dizer, esse do Banco Mundial, no de Davos está 81º. Quer dizer, o Brasil nos rankings de competitividade está muito ruim. Então, isso acaba só atraindo investimento especulativo, né?
Né? Investimento para crescimento mesmo do Brasil vai ser mais complicado.
Não independimento em construir uma fábrica ou começar a exportar daqui para outros países, né?
E aonde que está o problema da nossa competitividade, na sua opinião, Troster?
Na mentalidade, tanto na indústria. A indústria aqui quer proteger o mercado nacional das indústrias estrangeiras em vez de querer ocupar espaços no mercado internacional, como o setor agrícola faz. O setor agrícola acorda de manhã cedo pensando para onde que eu posso exportar. Na tributação, hoje você tributa a produção, você tributa o trabalho com até 27,5% e as aplicações financeiras têm muitos que pagam zero de juros. Então você fomenta a financiarização da economia.
Né? E esquece de
fomentar a produção, né?
E esquece de investir no aumento de produção, né? Infelizmente. Roberto Troster. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, Troster.
Muito obrigado, é só convidar. Bom dia, bom ano para você e para todo mundo que está nos escutando.
Muito obrigado para você também. Roberto Troster, economista, tratando aqui com a gente sobre a questão cambial. Principalmente as direções para o câmbio. Mais importante do que entender o que o Trump vai fazer é entender como vai ser a relação do real em relação aí à moeda americana. Segundo o Trosser, o Trump não tem muito espaço para manobrar a moeda, nem para desvalorizar, e muito menos para valorizar. As decisões seriam tomadas aí por agentes externos, como o Banco Central americano, e restaria aí pouco espaço, na verdade, para que essa manobra fosse feita. No entanto, a gente precisa ficar atento o que acontece aqui no mercado brasileiro e se realmente essa confiança na economia brasileira for retomada, a entrada de recursos deve acontecer e, chegando mais dólares ao Brasil, a gente tem uma valorização aí do real. E isso pode ser, de uma certa maneira, prejudicial aí para as exportações, exceto pelo fato de uma tendência de valorização das commodities a partir de agora, com uma retomada também da economia mundial. Uma coisa poderia acabar compensando a outra. Dicas importantes, então, aí do Roberto Trosser para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você.